10h16 está no ar o Fórum TSF desta manhã, com a moderação de Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
E de repente, o alerta de que podemos chegar ao dia de eleições com mais de 500 mil pessoas em confinamento levantou o debate. É que com 4 a 12% da população isolada, e este foi um número, uma possibilidade, ontem levantada na reunião do Infarmed, é que com 4 a 12% da população isolada, o valor da abstenção poderá atingir um valor histórico. Ora, como é que será possível conciliar o direito ao voto com a defesa da saúde pública? A questão é polémica. Já ontem aqui na TSF, à tarde, percebemos que divide os constitucionalistas e já foi colocada pelo Governo à Procuradoria-Geral da República. A questão é esta. O que deve prevalecer? As restrições à liberdade de quem está em isolamento ou o direito a votar? No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Como é que se resolve o problema de quem está em isolamento por causa da Covid e quer participar nas eleições legislativas? O Governo deve alterar as regras do confinamento e abrir uma exceção apenas para quem quiser ir votar no dia 30? Ou isso poderá aqui abrir um precedente que coloque em causa a saúde pública? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Pode também, como habitualmente, participar no debate online, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da rádio na internet. Mas todo este debate levanta aqui uma outra questão. É compreensível que só agora se comece a tentar resolver um problema que estava anunciado há várias semanas? O Parlamento já deveria ter elaborado uma lei de emergência sanitária que previsse estas situações? Bom, os peritos já alertaram há semanas e o Presidente da República, há um ano, já tinha chamado a atenção dos partidos para a necessidade de se avançar com uma revisão constitucional que garantisse que nós estávamos agora com este problema para resolver, para garantir que uma crise sanitária não poderia complicar a realização de eleições. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone que lhe permite participar, 808-202-173. 808-202-173. É possível conciliar o direito ao voto com a defesa da saúde pública? Como é que podemos garantir o voto de quem está em isolamento? Nas últimas horas têm sido avançadas ou recordadas várias ideias. É preciso incentivar o voto antecipado? Reforçar os meios para ir recolher o voto à casa de quem está confinado? Aqui temos um problema, é que é necessário as pessoas inscreverem-se até dia 23. A partir daí já não é possível. Devemos criar mesas de voto específicas para estes casos, para quem está contaminado com o vírus ou para quem está em isolamento. Devemos criar horários de voto específicos nas mesas já existentes, ou melhor, que vão existir, e há ali um horário específico para quem está em isolamento. Devemos incentivar o voto por correspondência. Agora já não vamos a tempo, mas fará sentido repensarmos sobre o voto eletrónico? Há muitas dúvidas à espera de resposta, mas para a Comissão Nacional de Eleições uma coisa é certa. O direito ao voto não pode ser limitado pelo confinamento. Uma posição explicada esta manhã à TSF pelo porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, João Tiago Machado.
No meu ponto de vista da CNE, tal e qual como já deliberámos em setembro, na altura das autárquicas, na duração de 23 de setembro, a respeito do exercício de direitos de votos fisicamente de exportação individual, que a publicação essa está disponível no nosso site, entendemos que não pode qualquer entidade, autoridade administrativa, impedir ou de forma alguma obstaculizar o exercício de direitos políticos e de participação. Portanto, estes direitos estão consagrados na Constituição e, para serem retirados, terá que ser um mecanismo bem mais forte do que uma simples resolução do Conselho de Ministros ou uma recomendação da Direção-Geral de Saúde. Não pode nenhuma dessas fontes de direito terão força suficiente para afastar esse direito, que é um direito constitucional. Claro que cabe aos cidadãos compatibilizar o exercício deste direito com o direito à vida e à saúde dos outros, dos demais. E nessa medida, observarem todas as recomendações aplicáveis, especialistas, declaradamente das autoridades sanitárias. Mas, de qualquer modo, é cada cidadão é que é responsável pelas consequências desses seus comportamentos. Mas, agora, se um cidadão que esteja mesmo infectado, que vá votar e que está aguardando com todas as medidas de segurança, nós não vemos como é que isso, para já, como é que isso pode ser imposto, o que constitui mesmo uma violação, quer dizer, proibir o direito de voto, isso seria uma violação grossada, até podia ser considerado um crime previsto na lei eleitoral. Agora, portanto, ele, o cidadão que respeita, gerindo essa questão, está na sua liberdade plena de poder votar. E se virmos bem, se ele sabe aguardar o distanciamento social na fila que tiver para votar, ou escolher uma altura em que não esteja fila, que vá uma máscara decente, não é aquelas máscaras que os paninhos já tinham na boca, mas máscaras, aquelas máscaras decentes. Se for completamente infectado, utilizar os generalizadores que estão a dispor, ele vai estar 30 segundos à frente do Presidente da Mesa, separado por 2 metros, em que tem que esticar o braço para dar o cartão de cidadão, vai estar 30 segundos para trocar o cartão de cidadão pelo boletim de votos, vai à urna, vota e vai estar outros 30 segundos no máximo à frente do Presidente da Mesa para trocar o boletim de voto que o cartão de cidadão quer devolver e vai-se embora. Portanto, aqui não, acho que é uma situação muito perigosa se nós acharmos que qualquer deliberação do Conselho de Ministros de repente começa a fazer a filtrar quem é que pode votar e quem é que não pode votar. Portanto, não parece que a gente saiba que era de uma avaliação judicial.
Os esclarecimentos prestados esta manhã à TSF pelo porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, João Tiago Machado. Está relançado o debate, para o qual convido os nossos e as nossas ouvintes. Mas começamos aqui esta reflexão com a análise política do Pedro Cruz, é o diretor executivo da TSF. Bom dia, Pedro. Faz sentido estarmos agora a tentar remediar um problema que poderia ter sido prevenido?
Bom dia, Manela Cássio, bom dia ao Fórum. Bom, isto é uma tragédia e seria cómico se não fosse trágico. E só revela que Portugal, em muitas coisas, ou o Estado português, em muitas coisas, é uma verdadeira república das bananas, uma vez que, repara, esta não é a primeira eleição que temos em pandemia, é a terceira eleição que temos em pandemia. Nós tivemos presidenciais, tivemos autárquicas e agora temos legislativas. E, portanto, tal como noutras matérias da pandemia, em que fomos aprendendo com o tempo, e fomos corrigindo erros e permitindo soluções, esta é, para mim, a questão mais grave de todas. Só para explicar, porque às vezes parece que nos desviamos do essencial. A soberania, os titulares de órgãos de soberania, têm essa soberania porque nós lhe a damos. A soberania em Portugal é uma soberania popular, que corresponde, em liberdade, a uma pessoa, um voto. E, portanto, o que é que nós, eleitores, fazemos? Nós, a espaços, transferimos a nossa soberania popular para os eleitos que nós escolhemos para tratarem da res pública até à eleição seguinte. E, portanto, essa transferência de soberania é provisória. É uma transferência com mandato e com duração limitada e é discutida e renovada ou não a cada eleição. E, portanto, o que está aqui em causa, mais do que questões sanitárias, mais do que questões de direito, mais do que questões constitucionais, e eu queria só lembrar aos ouvintes que não sou nem médico, nem jurista, nem constitucionalista, mas mais do que tudo isto é a nossa questão da soberania. A soberania de cada um de nós, o direito de cada um de nós a votar, o direito de cada um de nós a escolher, o direito de cada um de nós a decidir para quem vamos transferir a nossa soberania enquanto povo. E, portanto, com isto não se deve brincar, nem deve ser encarado de ânimo leve. Eu sei que o facto de haver 50% de abstenção pode levar à tentação de desvalorizar os atos eleitorais, mas essa é a nossa responsabilidade individual enquanto cidadãos. Nós não podemos permitir que as circunstâncias condicionem a liberdade de votar ou não votar, porque não votar também é liberdade e também é uma escolha. Dito isto, como é que tu esperavas que os ouvintes esperavam que este processo fosse bem tratado se nós não temos ministros da administração interna há meses. E deixamos de ter o passageiro Eduardo Cabrita e passamos a ter uma ministra provisória que já anunciou que não fará parte do próximo governo, mesmo que o Partido Socialista o ganhe, que está a acumular funções com o Ministério da Justiça para fazer ali uma espécie de... Faz lembrar aqueles treinadores de futebol da Primeira Liga que vão ali fazer dois ou três jogos até vir o treinador seguinte. E, portanto, não temos nós... E eu disse isto no dia em que Eduardo Cabrita saiu, se bem te lembras. Não temos nós, Ministro da Administração Interna, ou Ministra da Administração Interna, de facto, temos de direito, mas não temos de facto. E há outra coisa que me preocupa. Quer dizer, eu ontem fiquei preocupado, hoje fiquei descansado e agora estou confuso. Ontem ouvimos o Secretário de Estado da Administração Interna fazer as vezes de ministro dizer: a partir do dia 23, quem não estiver inscrito para o voto antecipado já não é possível ir recolher votos. E hoje ouvimos o Presidente da CNE, agora mesmo, a dizer: não é preciso mexer na lei, não é preciso alterar absolutamente nada, mesmo os infectados, os isolados, podem ir votar. E, portanto, isto cria confusão e ruído na cabeça das pessoas. E medo. E, portanto, à tua pergunta, sim, já devíamos estar a preparar. E algumas das questões que tu colocaste aqui e que estamos a colocar aos ouvintes têm resposta fácil. Sim, deve haver horários separados? Sim. Sim, deve haver mesas de voto próprias? Sim. Deve haver pessoas... O Daniel Oliveira dizia aqui na segunda-feira, muito indignado: jamais permitir que um homem armado vá à casa recolher o meu voto. Mas qual é o problema de um polícia, um GNR, um militar ir à casa de alguém isolado recolher o seu voto em nome do Estado? São servidores do Estado. Nós temos milhares de funcionários públicos. Sim, se for preciso, eles devem ser mobilizados com a responsabilidade que têm enquanto funcionários públicos, enquanto servidores do Estado, servidores da tal soberania que é nossa, de serem responsáveis por recolher votos às pessoas que estão isoladas e que não podem. Sim, tudo isso deve ser feito.
Já deveria ter sido feito?
Já, obviamente já deveria ter sido
ontem,
feito.
Ontem, aqui na TSF, durante a tarde, escutámos vários constitucionalistas e escutámos também como é que foi noutros países da Europa com que gostamos de nos comparar. Percebemos que, na Suécia, por exemplo, estas questões são... O voto começa a ser recolhido quase com 5 semanas de antecedência. Uma das soluções é ter uma espécie de, permite-me a expressão, de mesas de voto móveis, carrinhas que vão porta a porta recolher os votos.
Tudo isso é possível e tudo isso deveria ter sido equacionado, tudo isso deveria estar preparado, mas pronto, mas eu também posso deixar aqui uma sugestão ao Primeiro-Ministro, que é: como ele acha que os próximos ministros dele vão ser task forces, então que recrute o chefe de Estado-Maior da Armada para montar em 15 dias uma operação de logística que permita ir recolher esses votos com veículos militares, civis, policiais, e que monte de facto, porque o que nós só estamos aqui a falar de logística, não estamos a falar de mais nada. Espero que não estejamos a falar de mais nada. Portanto, nós agora só estamos a falar como é que nós, Estado, vamos conseguir recolher o voto. As pessoas estão isoladas, infectadas e que não podem sair de casa, mas pelos vistos podem, segundo a CNE. E portanto, isto é uma atrapalhada própria de uma república das bananas, de um país que não leva a sério o voto.
Segundo a CNE, e se o Governo seguir aquele que é a solução mais fácil apontada por alguns constitucionalistas, que é as regras de confinamento foram decididas pelo Governo, e o Governo pode decidir, pode fazer uma nova, um novo decreto-lei, dizendo que, bom, há aqui uma exceção para sair de casa. Quem estiver confinado, ou porque está doente, está infectado com o vírus, ou porque está em isolamento profilático, porque teve um contacto de risco, no dia 30 pode sair para ir votar.
Mas isso não chega, Manel. Sabes porquê? Porque as pessoas vão estar com medo. Se o Estado lhes andou a dizer, se nós lhes andamos a dizer este tempo todo: fiquem em casa se estiverem infectados, fiquem em casa se estiverem contaminados, não podem sair, não podem tomar um café, não podem ver os filhos,
não podem ir a um funeral, não podem ir a lado nenhum,
mas agora, no dia 30, podem sair de casa. Isto é confuso. E o efeito, que é o que me preocupa, vai ser o mesmo, que é uma abstenção muito grande de muitas pessoas por medo de sair. E, portanto, qual é aqui...
É que estava a ouvir-te e estava lembrando que pode haver aqui um efeito perverso, que é: eu tenho medo e não vou votar porque pode estar alguém na fila que está infectado.
Nem mais. Quando eu digo medo, não é só medo de sair de casa, é medo de infectar outras pessoas, é medo de ser o portador de uma contaminação que pode chegar a outras pessoas. E, portanto, o que o Estado tem que fazer, e ainda tem tempo, é aligeirar as medidas para os que estão em isolamento profilático e que têm teste negativo, e tentar, até ao limite, chegar a todo lado onde seja preciso recolher um voto. Porque não há votos diferentes. Não há pessoas de primeira, não há pessoas de segunda. Todos os votos são iguais. Todos os votos têm a mesma qualidade, todos os cidadãos têm o mesmo direito. E eu não sei se me queres fazer mais alguma questão, mas eu só queria terminar com isto. É importante percebermos que a soberania é nossa. A soberania é dos eleitores. A soberania é dos portugueses, com maiores de 18 anos, que podem votar. E, portanto, retirar esse direito, numa circunstância excepcional, certo, mas retirar esse direito, limitar esse direito, coartar esse direito, é um atentado ao próprio Estado soberano, aos próprios eleitores, e é fazer de conta que as eleições são só um pró-forma democrático, que são só um ritual, e não são. As eleições são o ato mais importante da democracia, que é quando a soberania popular é transferida para os eleitos que estão lá em nome de nós todos. E tem que fazer-se tudo o que for possível, de todas as maneiras, das mais simples, das mais engenhosas, das mais complicadas, para garantir que o maior número possível de pessoas tem capacidade e tem possibilidade de exercer o direito de voto.
Daqui a pouco iremos, ao longo deste fórum, a TSF escutar os partidos com grupos parlamentares, tentar perceber como é que olham para esta questão e que soluções propõem, como é que ultrapassamos este problema. É que com 4 a 12% da população isolada, e é isso que nos dizem os estudos, foi isso que foi dito ontem na reunião do Infarmed, com esta elevadíssima percentagem da população isolada, o valor da abstenção poderá atingir valores históricos. Queremos ouvir a sua opinião. E agora, como é que resolvemos este problema? Será possível conciliar o direito ao voto com a defesa da saúde pública? E se não for, o que deve prevalecer? Aliás, é esta a questão que o Governo colocou à Procuradoria-Geral da República. O que é que deve prevalecer? A defesa da saúde, as regras de defesa da saúde pública? O direito ao voto? Queremos aqui no fórum ouvir a sua opinião. Como é que se resolve o problema de quem está em isolamento por causa da Covid e quer participar nas eleições legislativas? A solução passa pelo facto de o Governo mudar as regras do confinamento e abrir aqui uma exceção para as pessoas que estão confinadas, mas dia 30 podem sair de casa para ir votar. Ainda vamos a tempo de reforçar os meios para a recolha do voto ao domicílio de quem está confinado? Ou para devemos criar mesas de voto específicas para quem está em isolamento, ou porque está infectado, ou está apenas em isolamento profilático? A solução passa por termos ali umas horas das mesas de voto dedicadas apenas à votação de quem está em isolamento? E lições para o futuro. É preciso incentivar o voto por correspondência, o voto eletrónico. Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Número de telefone 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, Francisco Ribeiro, é profissional de saúde, Liga-nos Seixal. Qual é a sua opinião?
Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia a todo o auditório e a todos os cidadãos portugueses e a todos os habitantes da República Portuguesa. Muito obrigado por ter pegado neste tema. Quero começar por dizer que subscrevo na íntegra o que o senhor que falou inicialmente, que eu não me lembro do nome.
O Pedro Cruz.
Exatamente. Subscrevo na íntegra tudo o que ele acabou de dizer. E ele disse muita coisa que eu queria dizer, portanto eu vou ser um pouco mais sintético. A primeira questão é, respondendo à sua primeira pergunta, se é possível conciliar a questão sanitária com o direito ao voto. Manela Cássio, essa questão nem se coloca. Tem de ser possível, faça ao governo aquilo que tiver de fazer e gaste o dinheiro que tiver de gastar. Ponto. O direito ao voto, como disse o Pedro Cruz, é um direito de soberania, é aquilo que nos define enquanto sociedade democrática. E ninguém pode ser privado de exercer esse direito, seja por que motivo for. Portanto, o governo tem a obrigação, tem o dever moral e o dever político e institucional de gastar o dinheiro que for preciso gastar, e fazer aquilo que for preciso fazer para assegurar que todos os cidadãos portugueses, no dia 30 de janeiro, ou antes, podem, se assim o desejarem, exercer o seu direito de voto. Porque o que está aqui em causa, acima de tudo, não são questões constitucionais, não são questões jurídicas, são questões economicistas, mais nada. Porque nós temos o exemplo, e ontem eu por acaso ouvi na TSF esse exemplo, aqui ao lado em Espanha, aquilo que fez quando foi das eleições regionais e das regiões para a Comunidade de Madrid, que foi uma logística que isso tem de ser feito. E, pegando na questão da abstenção que o Pedro Cruz também falou, eu não sei, mas eu ouvindo aquilo que o Sr. Presidente da República disse, o comentário que ele fez, quando lhe apresentaram uma projeção estatística, que no dia 30 de janeiro vão estar 800 mil portugueses em isolamento, e a resposta dele, muito, mas isso é só uma projeção. Eu não sei, mas eu parece-me que o Sr. Presidente da República considere que a abstenção forçada de 800 mil cidadãos é uma questão menor. Eu pessoalmente não considero. Aliás, eu considero que uma das maiores vergonhas do nosso país, a cada ciclo eleitoral, é o grande vencedor sempre a abstenção. Mas isso é a minha opinião, que não estou na Assembleia da República. E falando da Assembleia da República, Manuela Cássio, nós estamos há 20 meses numa situação pandémica. Como é que é admissível que ao fim de 20 meses ainda não haja uma lei específica para pandemias, para epidemias, que salvaguarde todas estas questões? Porque é assim, toda a gente diz, isto vai ser rápido. Não vai ser rápido. E se olharmos para a história europeia recente, a última grande pandemia que nós tivemos foi a gripe espanhola, numa altura em que não era fácil nós deslocarmos de um país para o outro, numa altura em que não era guerra, demorou anos. Então como é que, numa altura em que nós, eu apanho um avião hoje, e em menos de 24 horas estou na Austrália, se for preciso, como é que podíamos esperar que, nestas circunstâncias, uma pandemia durasse menos que a gripe espanhola? É lirismo. E Manuela Cássio, e só para dizer uma última coisa que ontem foi falada, que é, é preciso que os portugueses comecem a fazer a gestão da pandemia e tudo mais. Não, cá assim, autogestão estamos nós há 20 meses. Porque não, as leis que aparecem são feitas em cima do joelho. É preciso depois vir a sociedade civil lembrar. Esqueceram-se deste setor. É preciso salvaguardar esta garantia. Mas estas pessoas assim. Porque as coisas são todas feitas assim. Portanto, o governo tem a meter na cabeça que é assim. Isto vai custar dinheiro. E, das duas, uma. Ou o governo assume que vive bem com uma abstenção de 75%, porque é assim, eu tenho pessoas de família que uma já me disse que não vai votar, ponto final. Outra já me disse que se os confinados puderem votar assim à vontade, eu nem vou votar. Portanto, e há aqui outra questão que eu agora lembrei, já era para ter falado, lembrei-me, peço desculpa, e vou terminar com ela. Então, e quem está nas mesas de voto? Vai estar com EPIs completos? Não vai estar com EPIs completos? Se quiser um EPI completo, tem de o ir pagar? É que também é preciso lembrar-se dos cidadãos que vão estar no dia 30 de janeiro a exercer um outro direito constitucional, um outro dever cívico, que é estar a recolher votos. Também é preciso pensar nessas pessoas, que essas pessoas não são carne para canhão, também são seres humanos.
E obrigado,
portanto, isto tudo tem de ser calculado. Muito obrigado, Manuela.
Obrigado, Francisco Ribeiro, pela sua participação. Este nosso ouvinte, o José Seixal, deixou aqui várias questões que são também importantes para este debate. Convido agora a professora Graça Martins, que nos escuta do Porto, a contribuir também para esta reflexão que hoje fazemos. Bom dia, professora.
Bom dia, como está? É o seguinte, eu costumo ouvir-vos, é a primeira vez que estou a participar. Devo dizer que estou com muita interferência na linha de outras emissões, mas acho que me estão a ouvir.
Estamos a ouvi-la, pelo menos por enquanto, muito bem.
Muito bem. Olha, o que eu queria dizer era o seguinte. Neste momento, eu estou totalmente de acordo com as duas pessoas que falaram antes de mim. Totalmente de acordo. A minha situação é a seguinte. Tenho dois pais idosos, vão fazer 90 anos no próximo, este ano, agora, em 2022. O meu pai tem problemas cardíacos. Não quis fazer terceira dose, porque na segunda dose sentiu-se muito mal, esteve internado, foi uma situação muito complicada. E o que eu lhe vou dizer é que, e queria dizer ao país, as pessoas que nos estão a ouvir, é que eu não vou votar. Eu acho que, de facto, nem eu nem os meus pais, todos temos o direito de votar. Estou totalmente de acordo com aquilo que tem sido dito anteriormente, mas eu não vejo que tenha condições de estar numa fila à espera que me chamem, à espera de votar, passar o cartão de cidadão para quem está na mesa de voto, que depois me torna a passar, estar a votar num pequeno cubículo, embora com a minha esferográfica. Portanto, o que eu tenho a dizer é que o meu direito de voto não vai ser cumprido, nem o meu, nem o dos meus pais, porque não os vou levar nestas circunstâncias, não sei quem está comigo na sala. Portanto, o que tenho a dizer é que, como também já foi aqui referido anteriormente, lamento que não esteja prevista uma hora para as pessoas que estão, de facto, em que deviam estar em isolamento. Eu, neste momento, tenho um filho que está em isolamento, não passou o Natal comigo, não passou a passagem de ano comigo, era um direito familiar que nós tínhamos, cumprimos à risca. Vimos-nos pelo WhatsApp. Agora, já, exatamente, porque não queríamos estar a colocar os meus pais idosos em risco, nem eles os avós. Agora questiono, vou votar? Não vou. E tenho o resto da minha família que também vai estar. Diga?
Não disse nada, deve estar aí com as interferências. Fica clara a sua opinião, professora Graça Martins. Obrigado por ter partilhado connosco a sua opinião e dar conta desses receios. Bom dia, Daniel Maia Barbeiro, liga-nos de Santarém. Bem-vindo ao Fórum TSF. Daniel Maia?
Sim, estão-me a ouvir?
Agora sim, parece que estamos aqui com alguns problemas nas ligações telefónicas, mas agora estamos a ouvi-lo.
Com certeza. Agradeço já a oportunidade de participar no fórum. Gostava, antes de mais, de desejar um bom ano a todos e muito sucesso para todos os cidadãos. Venho aqui falar, e eu não sou muito ligar para estes programas, mas sinto que com este assunto acho que merece a participação e o diálogo de todos. Considero que votar é um direito e uma responsabilidade cívica que merece toda a viabilização e facilitação por parte do Estado. Do que sei, até foi pedido ou está a ser pedido um parecer à autoridades de saúde pública, e acho que temos de correr todos os riscos, ou seja, não todos os riscos, acho que o importante é tomar medidas para que todos possamos ir votar. Não pode haver uma suspensão das instituições democráticas e da exerção de direitos da importância, como é o direito de ir votar. Eu, pessoalmente, não quero chegar a dia 30 e estar numa posição em que não posso ir votar. Quero é que o governo crie condições para que eu e todos possamos exercer o direito de voto. Nunca conheci tantos epidemiologistas na minha vida, agora que todos sabem quais são as melhores medidas para o país. Eu confio que quem está no convento é quem sabe dele. O país vota em pessoas para o governo, precisamente para estarem em posições em que possam tomar decisões informadas. E aliás, é para isso que os pagamos. Pagamos para ter pessoas em postos de autoridade e de decisão, precisamente para estarem mais informadas que nós, para tomarem atenção aos desenvolvimentos científicos e epidemiologistas, virologistas, para precisamente tomarem decisões que possam, primeiro, garantir o bom funcionamento do país e, segundo, o melhor funcionamento da sociedade e nós dentro dela. Concordo plenamente com o que foi dito. Acho que, nem que seja criado um dia especial para pessoas que estejam confinadas poderem ir votar. Portanto, qualquer medida que venha para facilitar o exercício do direito de voto tem todo o meu apoio e vejo com muito bons olhos.
Obrigado, Daniel Maia, pelo contributo. Deixa aqui no Fórum TSF. Bom dia, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Bem-vindo ao Fórum TSF. Que opinião tem o Partido Socialista? Como é que conseguimos, como é que devemos resolver o problema das pessoas que estão em confinamento ou que vão estar em confinamento dia 30 e que gostariam de ir votar?
Ora bem, este problema, de facto, é muito complexo, na medida em que, no fundo, convoca pelo menos quatro problemas diferentes para os quais tem que haver uma resposta. Ou seja, tem que se proteger a saúde pública e proteger a saúde de quem vai estar diretamente, as pessoas que estarão nas mesas de voto e na administração eleitoral. Há que combater a abstenção e fazer todos os esforços para garantir que todas as pessoas que querem votar podem votar. Mas também tem que se ter em conta a capacidade da administração eleitoral, ou seja, das pessoas, dessas tais pessoas, sejam os voluntários, sejam os funcionários dos municípios, das freguesias, da administração central, que também são mobilizados para vários cenários e para todas estas soluções para garantir o voto, e já lá iria explicando quais são, porque são muitas. E, finalmente, também é importante que o resultado seja fidedigno, ou seja, nós também não podemos desenhar um modelo de eleição completamente novo, completamente do zero, paralelo ao que temos, porque não está experimentado, porque não temos recursos capazes de ser mobilizados para tudo isto e porque, como vimos em muitas outras eleições em período pandémico, em várias delas houve até dúvidas sobre, ou houve a colocação em dúvida do resultado, precisamente porque houve inovação em cima da hora e, em alguns casos, enfim, improvisada, o que numa situação destas também não é desejável. Portanto, são várias coisas que têm que ser postas em cima da mesa. Esta será já a quarta eleição que vamos ter no contexto da pandemia. Já organizamos presidenciais, umas autárquicas, umas regionais, e aprendemos sempre com todos estes atos eleitorais. E por isso é que a Assembleia, enfim, das últimas leis que aprovou, quando ainda podia aprovar alterações legislativas, antes de ser dissolvida, uma vez dissolvida, não só a Assembleia deixa de poder legislar, como em especial em matéria eleitoral, não pode alterar a lei eleitoral depois da eleição estar marcada. Portanto, a Constituição é muito clara quanto a isso. Não pode haver alteração das regras do jogo, se quisermos, após a marcação do ato eleitoral. Mas tendo isso em conta, das últimas leis aprovadas, foi precisamente a renovação das medidas extraordinárias para se poder levar o maior número de pessoas a votar. Portanto, será possível às pessoas que estão em confinamento inscreverem-se para a recolha do voto em casa? É possível às pessoas que estão em estruturas residenciais, em lares, também beneficiarem desse regime e inscreverem-se para que o voto seja recolhido e não tenham que se deslocar às urnas no dia 30? E, para além disso, vigorará também, não foi o caso nas autárquicas, será o caso agora, em janeiro, nas legislativas, a possibilidade do voto antecipado em mobilidade. Ou seja, as pessoas podem, todas elas, todos os cidadãos, não têm que preencher nenhum requisito específico. Basta inscrever-se na plataforma respectiva para isso. Podem inscrever-se para, no fim de semana anterior, se deslocarem às urnas, dia 23, e votarem no fim de semana anterior. Isto abre-lhes a possibilidade de, no fundo, terem mais alternativas caso, eventualmente, enfim, queiram antecipar e prevenir, afastar o risco de estarem confinadas dia 30, e mesmo que estejam confinadas no dia 23, já terá passado o tempo suficiente no dia 30, e, portanto, têm duas hipóteses, duas possibilidades para poder votar. Para além disto, e não quero alongar muito.
Porque o problema aqui é as pessoas que estão em isolamento fora dessas balizas temporais.
Exatamente.
E nesses casos concretos, é possível fazer mais alguma coisa?
Era aí que eu queria chegar. Aí é que temos a maior dificuldade, se quiser. Por um lado, são menos hoje essas pessoas do que quando aquelas estimativas, daqueles números muito, enfim, muito impressionantes e que, obviamente, nos levam a ter que tomar medidas relativo às milhares de pessoas, às centenas de milhares de pessoas que podiam estar confinadas. Ora, essa estimativa tinha por base um período de confinamento que, entretanto, baixou. Ou seja, era do tempo em que ainda fazíamos os 10 dias de confinamento que, entretanto, a DGS já baixou na sua recomendação para 7. Portanto, esse número é muito substancialmente menor do que era nessa altura. E também os dados que vamos tendo da pandemia, isto obviamente, grande parte das decisões têm que ser tomadas com base na evolução da pandemia, mas também levará a que, enfim, chegados ao pico, também comece a haver um decréscimo de pessoas que estão em situação de confinamento. Mas para o problema suscitado, é nisso, e foi isso que foi suscitado ontem na reunião do Infarmed, e na sequência dela também o Governo, enfim, está a avaliar o que pode fazer, e reitero, o que pode fazer também não tem margem para alterar a lei, portanto tem que ser na base da identificação de fórmulas destas, daquelas que muitos ouvintes no fórum têm colocado em cima da mesa. Uma delas é perceber, da parte da DGS, efetivamente, quais é que são as recomendações, as orientações que ela pode emitir especificamente para o ato eleitoral e que possam, no fundo, permitir a quem, por exemplo, não estiver infectado, eventualmente, uma pessoa que esteja só em confinamento pelo facto de, enfim, profilaticamente, de prevenção, porque teve um contacto de risco, mas que não apresente sintomas, etc., verificar, isto tem que ser as autoridades de saúde a fazer, mas verificar se eventualmente uma deslocação às urnas pode ou não, enfim, suscitar um risco de saúde pública. Mas é uma avaliação que tem que ficar nas mãos de quem neste momento conhece os dados da pandemia, conhece a evolução desta variante Omicron e eventualmente pode tomar uma orientação que ajude e que minimize, que reduza o número de pessoas nesta circunstância. E a outra é também perceber, enfim, não só o pedido de parecer que foi feito à PGR, mas também, enfim, penso que aproveitando em parte aquilo que também o porta-voz da CNED deu nota, até que ponto é que estas orientações, que volto a dizer, são orientações, são recomendações da parte da Comissão Nacional, das autoridades de saúde pública, podem ser impeditivas do exercício de direito de voto. É o equilíbrio entre estas coisas que vai ter que ser encontrado, mas também, infelizmente, temos que ter consciência de que são situações, esta que vivemos, da pandemia, já no seu segundo ano, já depois de muitos atos eleitorais, são situações extraordinárias que constrangem a nossa vida em sociedade. E se nós queremos preservar todas estas preocupações que eu referi no início, a saúde pública, a redução da abstenção, a capacidade da administração eleitoral de dar respostas e também a fidedignidade do resultado, enfim, a manta não cobrirá de forma satisfatória, ideal, a 100% todas elas. Temos é que garantir que as mais importantes, ligadamente o direito ao voto, são asseguradas. Para concluir, diria só que quer a Administração Eleitoral Central, quer as autarquias, quer as freguesias, têm todas bem noção do desafio que têm, porque já organizaram dois atos eleitorais nestas circunstâncias. Portanto, a própria ida às urnas tem que gerar segurança aos eleitores. O meu ouvinte ainda há instantes falava dos seus pais, idosos, com problemas de saúde, que têm receio de ir votar. Também tem que ser garantido, uma vez mais, como foi nas últimas eleições, que é seguro aos cidadãos que não estão infectados, aos cidadãos que não estão confinados, ir ao local de voto. As salas estarão arejadas, haverá distanciamento. Uma das alterações que se fez na lei foi mesmo o diminuir o número de eleitores por cada mesa para evitar a concentração, para evitar as filas, no fundo, tudo aquilo que possa propiciar um contágio, isso é um bocadinho de tudo isto. Ou seja, terá que ser um bocadinho de todas estas medidas, em todas estas frentes combinadas, que serão utilizadas no próximo dia 30 e no dia 23. E eu terminava deixando mesmo este apelo, este incentivo às pessoas, que tendo esta possibilidade de fazer a inscrição para dia 23 de janeiro, portanto, para o voto antecipado em mobilidade, em que também há um reforço brutal do número de mesas disponível. Nós evoluímos daquilo que era uma por cada círculo eleitoral para uma por cada município nos últimos anos, portanto, aumentou brutalmente a capacidade da administração eleitoral, que façam essa inscrição, porque podendo votar no dia 23 não arriscam o risco de estar confinados no dia 30. E vice-versa, ou seja, se porventura estiverem inscritos no dia 23 e estiverem, na infelicidade, de estar confinados nesse dia, no dia 30 já terá passado o prazo para o confinamento respectivo e poderão votar.
Como é que o Partido Socialista olha para algumas das soluções que...
Por todos nós também fazemos esse esforço.
Como é que o Partido Socialista olha para algumas das soluções que ontem foram usadas, aliás já foram experimentadas nomeadamente em Espanha, de termos mesas de voto dedicadas apenas a quem está em isolamento, ou nas mesas normais, chamemos-lhe assim com todas as aspas, a criar um horário de voto específico para quem está em isolamento?
Ora bem, na base da obrigatoriedade jurídica, ou seja, disso ser uma regra, isso já não é possível de alterar. Ou seja, nós já podemos fazer alterações à lei eleitoral e a lei eleitoral prevê um prazo para a votação decorrer e, portanto, não se podem, no fundo, colocar gavetas ou barreiras e dizer que certas pessoas só votam a esta hora ou só votam outras àquela. Para além que também não se podem construir cadernos eleitorais para as mesas em função de se estar confinado ou de estar infectado ou não. Não é distinçável. E, portanto, um eleitor que esteja, enfim, perfeitamente de saúde, não está confinado, não está infectado, e que se apresentasse numa mesa de voto a essa hora para votar, não poderia ser impedido de votar. E, portanto, o raciocínio que devemos procurar fazer, e eu acho que isso é uma das coisas que pode e até está a ser ponderada, é recomendar às pessoas que organizem o seu período de votação e verificar, isto mais uma vez volto a dizê-lo, depende da avaliação que as autoridades de saúde estão a fazer e estão a ponderar sobre como lidar com esta deslocação às urnas por parte de quem está confinado, mas se implicar, como esse modelo espanhol implicaria, é um modelo constitucional diferente, são leis eleitorais diferentes, portanto, nós não podemos pura e simplesmente importá-lo. Mas, portanto, a questão de fundo é essa, ou seja, na base de alterações legislativas isso não é possível, no entanto, na base da logística, da preparação dos locais, nas recomendações aos eleitores, no fundo, este brainstorming que estamos a fazer coletivamente em locais como este, como o Fórum, ou nos locais próprios de avaliação por parte dos profissionais de saúde e dos responsáveis da administração eleitoral, conduzirá a soluções adicionais destas de recomendações, procurando minimizar um impacto que, infelizmente, enfim, acho que devemos ser francos, honestos uns com os outros. Estamos perante uma situação extrema, equiparável, por exemplo, a uma calamidade natural ou uma circunstância que muitas vezes impede a deslocação e a mobilidade das pessoas. Enfim, eu já tenho usado este exemplo, não é satisfatório, mas ocorrendo um desastre natural, condições climatéricas extremas, etc., pode acontecer que numa determinada circunstância não abram urnas num determinado sítio, que algumas pessoas não consigam deslocar-se ao local de voto. Pela escala que isto tem da pandemia é que temos que ter respostas e, portanto, temos que nos esforçar ainda mais por garantir que as pessoas votem. Mas é difícil e parte também de um esforço de todos verificarmos agora, com duas ou três semanas de antecedência, o que é que eu posso fazer para facilitar e garantir o meu direito ao voto. Vamos ver então se posso inscrever para o voto antecipado em mobilidade. Não há nenhum requisito, as pessoas podem e devem fazer recurso a isso e votar no fim de semana anterior. Como é que eu protejo os meus pais ou os meus familiares mais idosos que estão num lar? Garantindo que eles ficam inscritos para a recolha do voto antecipado diretamente nessa unidade residencial. Portanto, há um esforço da administração eleitoral, mas também os cidadãos devem fazer também a sua parte e ver o que é que a lei lhes dá de alternativas. E pronto, eu já agora partilho do meu exemplo, eu próprio vou me inscrever para o dia 23 de janeiro, precisamente para garantir que, se porventura, por infortúnio, por que seja, estiver impedido num dia ou no outro, tem duas hipóteses de exercer o direito de voto, e portanto, ou a 23 ou a 30.
Mas João Fenico Remediar, obrigado, Sr. Deputado. Eu, Pedro Delgado Alves, pela participação no Fórum TSF, deputado do Partido Socialista. Vamos retomar este debate já a seguir ao Noticiário das 11.
Vamos retomar o Fórum TSF. A edição é de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
E retomamos aqui o debate onde tentamos perceber se será possível ou como é que será possível conciliar o direito que temos ao voto com a defesa da saúde pública. No fundo, como é que se consegue resolver, como é que podemos resolver o problema de quem estará em isolamento por causa da Covid no dia das eleições e quer participar nessas eleições. E retomamos este debate com o contributo do parlamentar do Bloco de Esquerda. Bom dia, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Bem-vindo ao Fórum TSF. Ontem o Bloco de Esquerda fez uma espécie de apelo, avançando aqui como uma solução. Bom, a solução mais prática e mais eficaz é inscrever-nos para votar, para tentar votar, participar no voto antecipado. O que é que será necessário fazer, o que é que será possível fazer para garantir o direito de voto ao maior número possível de cidadãos?
Permita-me começar a responder a esta pergunta do ponto de vista do direito, para depois passar ao ponto de vista do processo, do que nós podemos fazer para melhorar ainda o acesso ao voto. Do ponto de vista do direito, o responsável da Comissão Nacional de Eleições antecipou aquilo que se prevê possa vir a ser o parceiro da Procuradoria-Geral da República, dizendo que o direito constitucional ao voto se sobrepõe sobre quaisquer tipo de restrições. Ora, essas restrições que atualmente existem são restrições de saúde pública e, por isso, a pergunta que se faz a seguir é como é que nós garantimos a quem vai votar e a quem está nas mesas de voto uma salvaguarda da sua saúde pública. Isto é, que a garantia do universo geral de todas as pessoas poderem ir votar não coloca em causa, não amedronta outras pessoas que não estariam em isolamento, não estariam confinadas e que poderiam ficar numa situação de constrangimento, considerando que se colocariam em risco se fossem votar. E esta é creio eu, a pergunta fundamental, como é que nós conseguimos conjugar todos os direitos e todas as salvaguardas neste processo. Uma das respostas, que é aquela que a lei prevê de uma forma mais óbvia, é a possibilidade de voto antecipado em mobilidade. Isso significa que as pessoas que se inscrevam na internet possam votar no dia 23 de janeiro, antecipado, portanto, uma semana o momento do voto, e tendo a possibilidade de, se alguma coisa acontecer no dia 23, isto é, se ficarem em isolamento, se ficarem em algum tipo de confinamento, poderem depois votar no dia 30. Esta possibilidade é aquela mais simples, mais direta e, creio, aquela que se deve acautelar que as pessoas possam seguir. Mas esse é um direito de escolha das pessoas, não é uma obrigação que se possa impor às pessoas. Por isso, a lei prevê este direito de escolha e eu creio que é um direito que pode e deve ser exercido, mas ficará ao critério de cada um. Pergunta seguinte, mas e quem não puder, não se conseguir organizar, por algum motivo não quiser, como está no seu direito também?
Ou quem ficar em isolamento ali num período em que já não lhe permite essa inscrição até dia 23?
Exatamente. Como quem, nessas circunstâncias, quem vai votar no dia 30, que é o dia das eleições e que tem todo o direito de ir votar, o que é que a lei diz? A lei não cria nenhuma possibilidade neste momento para nós alterarmos o horário de votação e não tem nenhuma possibilidade também para nós segmentarmos os votantes, os eleitores, por mesas de voto de forma diferente daquilo que estava previsto há 2 meses atrás. Então, o que passamos agora é para uma lógica de recomendação. E eu creio que essa lógica de recomendação pode e deve ser, desde já pensada quer pelo Governo, pelo MEI, quer pela Comissão Nacional de Eleições, para, por exemplo, estratificar os horários do dia, dizendo, bem, quem está nesta circunstância assim pode exercer o seu direito de voto em determinadas horas. E assim, de forma antecipada, de forma simples, de forma que todos podem preparar o seu dia, é possível compaginar quer o direito de voto a quem pretende ir votar, estando numa situação de isolamento, por exemplo, com quem quer salvaguardar a sua saúde pública e não quer arriscar cruzar com alguém que possa ter o vírus. E isso é possível de fazer com base em recomendações. E eu creio que, como o nosso país já demonstrou, as recomendações, quando advêm de bom senso, elas são seguidas. Veja-se o exemplo da vacinação. A discussão sobre a obrigatoriedade da vacinação em Portugal, ela é absurda, porque as pessoas perceberam com mero bom senso que a recomendação para a vacinação era algo que deveriam seguir, e seguiram-no sem uma obrigatoriedade. E por isso, havendo uma preparação, havendo uma recomendação que seja feita atempadamente, divulgada e conhecida por todo o país, eu creio que facilmente se poderia ter aqui uma hora do dia que fosse guardada para quem está em situação de isolamento, para garantir que essas pessoas vão votar num período muito específico e que quem não se quiser cruzar com elas vota no resto do dia.
Ou seja, portanto, aqui uma solução... não, peço desculpa, não podendo pela força da lei impor uma solução rígida, podemos fazer aqui um apelo à autorresponsabilização de cada um de nós para, não podendo encontrar uma solução perfeita, encontrar uma solução possível.
Sim, e uma solução que acautele um bem que é fundamental numa democracia, que é o direito ao voto, e o direito ao voto em segurança. Eu creio que isso é... eu percebo que muitas das vezes nós tendemos a olhar para os problemas entre a obrigatoriedade e a recomendação como se fossem dois mundos diferentes. Mas, como disse há pouco, o que o nosso país já demonstrou, que as pessoas já demonstraram ainda muito recentemente, é que quando as recomendações são feitas com base num bom senso, que elas são amplamente seguidas. E é por isso que nós estamos na linha da frente da vacinação à escala mundial, e é por isso que eu creio que essa recomendação também poderia ter e terá sucesso se for feita no período para o dia do ato eleitoral. Agora, insisto neste ponto que ela é também fundamental, é que nós não podemos perder tempo até chegar a esta recomendação, porque ela só fará sentido e só terá impacto se for devidamente publicitada com o tempo para as pessoas poderem preparar, poderem conhecer, e devidamente divulgada com todos os meios de divulgação que atualmente existem, de acesso à Comissão Nacional de Eleições e ao próprio Governo.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, pela participação aqui no Fórum TSF. A proposta do Bloco de Esquerda é preciso começar desde já com recomendações claras para permitir ultrapassar este problema e fazer recomendações sobre horários de votação. Isto para permitir que quem está em isolamento possa exercer o direito de voto. Bom dia, Fernando Guimarães, está reformado, Liga Vila Nova de Gaia. Qual é a sua opinião?
Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia a todo o fórum. Eu gostava de começar por dizer que eu não vou votar. Porque aquilo que acabaram acabar por fazer é pôr à minha frente, numa fila, duas ou três pessoas que estão infectadas e atrás de mim mais duas ou três pessoas que estão infectadas, e eu estou ali no meio, num ambiente que deveria ser saudável para todos, e se eu vou me enfrentar, eu, por uma comunidade que tenho, não vou correr esse risco e, portanto, vou ficar em casa, e como eu, vai ficar muita gente. Claro que vão buscar votos de pessoas que estão infectadas, mas vão perder os votos das pessoas que até agora se sacrificaram. E já houve uma senhora, inclusive, que falou da tal da personalidade com o problema do filho, e que se sacrificaram e que não querem pôr em risco a sua saúde e que não vão votar. Eu acho incrível o senhor porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, em que vem com um exemplo ridículo, que o senhor devia ter vergonha, quando reparar naquilo que disse, vai ter vergonha de certeza, quando ele diz, aquilo é muito fácil, a pessoa está lá 30 segundos à frente, entrega o voto e aquilo vem logo embora. Isto faz lembrar aquelas pessoas que estão na maratona e que vão a correr e pegam na garrafa e continuam a andar. Isso não é assim, quer dizer, o senhor não tem certeza, consciência daquilo que disse. Não é verdade que as pessoas há uns tempos atrás, quando estavam infectadas e eram apanhadas na rua, não eram inclusive multadas? Eu, sinceramente, gostava de ouvir, e falta ouvir, aquilo que a Direção-Geral de Saúde diz acerca disto. Porque neste país toda a gente manda, não é? Toda a gente tem o seu momento de televisão, não é? Toda a gente é importante, e toda a gente manda, e portanto é um regabofos. Já tivemos eleições anteriores. Aquilo que se fez como solução, eu acho que para mim a solução é: quem quer votar diz eu quero votar, arranjam meios de ir àquela morada, levantar o voto e o problema está resolvido.
Obrigado.
De qualquer maneira, uma coisa que gostava de dizer é que não é só nas eleições que nós expressamos a nossa voz. Temos também a TSF para deixar-nos exprimir a nossa voz. Muito obrigado.
Obrigado, Fernando Guimarães. E que opinião tem o Rui Neva Correia, empresário, e liga-nos Lisboa. Bom dia.
Bom dia. Primeiro de tudo, gostava de me identificar com aquilo que disse o vosso colega Pedro Cruz. É realmente uma vergonha o país que temos. É uma vergonha. Só não concordo quando ele diz que é uma república das bananas, porque não sou de insultar as bananas. Diria só que é uma república. E é uma vergonha. Apoio em absoluto aquilo que disse o segundo ouvinte a falar, quando lhe perguntou o que é que o Estado pode fazer para resolver esta questão, e ele respondeu e sublinhou bem tudo. O Estado tem que fazer tudo o que seja necessário. Não é tudo o que seja possível, é tudo o que seja necessário, gastando as verbas que forem preciso gastar para que os portugueses possam votar. Porque é uma vergonha. Depois, a classe política que estamos realmente à beira das eleições, o que fez a classe política, estamos nas quintas eleições em pandemia, o que fez para resolver esta questão? Nada. E agora vem apelar à população que resolva, que se organize, que trate, que tenha bom senso, que se inscreva, que faça, que vá às 10, que vá às 11, que vá à meia-dia. O que é que fez a classe política? O que é que fez o Parlamento? Onde é que está a segunda figura da nação, que em certa altura disse que não ia transformar o Parlamento numa palhaçada e que nem sequer ia usar máscara e que não suspendia as comemorações do 25 de Abril, porque a pandemia não suspendia, não podia suspender a democracia? Então não prepararam nada, tendo em conta que vamos ter as quintas eleições em pandemia, não é suspender a democracia? Fazer com que as pessoas fiquem em casa, assustar as pessoas para não ir votar, não é suspender a democracia? Agora o senhor doutor Ferro Rodrigues não terá nada a dizer? Vai ficar em casa caladinho?
A pergunta que nos deixa o ouvinte Rui Neve Correia, obrigado pela sua participação. Daqui a pouco, por volta das 11h30, pelo menos isso que está previsto, termina o Conselho, a reunião do Conselho de Ministros, onde ficaremos a saber se o Governo decidiu alterar algumas das medidas, alterar a nível de alívio ou de agravamento, algumas das medidas para controlar a Covid, sendo que ontem os especialistas de saúde pública defenderam o alívio de algumas das medidas. Tentaremos, se o Conselho de Ministros ainda terminar, se essa conferência de imprensa do Conselho de Ministros ainda terminar aqui no período do Fórum, acompanhar também essa intervenção. Para já, vamos ao encontro do deputado do Partido Ministro Português, António Filipe. Senhor deputado, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Chegados a este ponto, com este possível problema em mãos, como é que o podemos resolver?
Olha, vamos lá ver, este problema não é novo. Eu acho que nós já fizemos duas eleições em pandemia, e porventura as eleições presidenciais tiveram lugar num quadro de confinamento mais grave do que este que vamos enfrentar no dia 30. Portanto, é bom também que reconhecer que estamos perante um problema que já tínhamos em eleições anteriores e que foram tomadas medidas para resolver e que não há nada de novo em termos qualitativos. E não vale a pena estar, e portanto não vale a pena, há um problema que temos que enfrentar, não vale a pena estar com dramatismos ou com alarmismos. Como já ouvi dizer, pessoas correrem o risco de se confinarem por irem votar, nada justifica isso. Agora, eu acho que, e também não vale a pena estarmos a pensar em soluções que não existem, do género de dizer assim, alterar a lei, é evidente que não, isso é impossível. É impossível alterar a lei, desde logo que não temos a Assembleia da República em funcionamento que o possa fazer, e depois porque não se pode mudar as regras a meio do jogo. Isto era quase como um árbitro parar o jogo aos 15 minutos para dizer, olha, vai haver regras novas. Mas temos um problema e esse problema tem de ser enfrentado. E houve medidas que foram tomadas quando das eleições presidenciais que, obviamente, estão disponíveis para ser utilizadas. Que as pessoas que tenham de estar em confinamento inscreverem-se para que o seu voto seja recolhido, tal como foi nas eleições presidenciais.
Temos aqui um problema, Peço desculpa, Sr. Deputado, o problema aqui é, e as pessoas que, porque para fazer essa inscrição, esse problema já existia, a questão é,
já,
temos aqui dois novos fatores nesta, temos aqui dois fatores nesta equação, que é esse, portanto as pessoas têm que se inscrever até dia,
que já existia,
esse não é novo. A novidade é a possibilidade de termos 600, 700, não sabemos quantos, mas ontem o dado que nos foi entre 4 e 12% da população em isolamento, que pode querer votar e não poder. Para o PCP, precisamos tentar resolver este problema ou não?
Vamos ver. Não, é óbvio, mas isso... Vamos lá ver, nós temos que resolver como é possível ser resolvido. Não podemos estar a pensar em soluções benéficas. Ou seja, não é possível se tivéssemos, eu creio que isso são números muito, enfim, creio eu, espero não estar enganado, números muito alarmistas relativamente às possibilidades de pessoas que estejam em isolamento. Porque nós já estamos basta verificar qual é a tendência que se tem vindo a impor relativamente à redução, quer do tempo de isolamento, quer das pessoas que devem estar em isolamento, não é? Tendo em conta o grau de vacinação que já existe. E, portanto, eu creio que não estaremos pouco mais ou menos perto desses números, mas é evidente que se tivéssemos 500 mil pessoas em isolamento, não era possível recolher os votos de 500 mil pessoas que quisessem votar. Isso parece-me óbvio. Mas creio que isso não está em cima da mesa, que possa haver números desses. Não é? E, portanto, creio que serão um número relativamente reduzido. Não creio que estejamos perante um cenário em que haja mais pessoas em confinamento do que houve nas eleições presidenciais. Mas, em todo o caso, esse problema já existe. Mas creio que aí é que tem que se encontrar uma forma de resolver. É evidente que não é possível, como recolher o voto à casa das pessoas ou a instituições onde as pessoas estejam em isolamento, é um processo complexo, porque implica, quer dizer, nós não podemos pôr meio país a recolher o voto do outro meio, ou seja, portanto, é preciso compor as delegações que vão lá, é preciso vir, de facto, isto é um processo moroso, e portanto, é evidente que não pode ser uma pessoa dizer na véspera que não é possível, por isso é funcionamento. E, portanto, por isso é que, obviamente, pode-se resolver quando houver um mínimo de previsibilidade e de antecipação em que as pessoas possam escrever. Agora, para as pessoas que tenham que ficar em isolamento na última semana, tem que se encontrar outra solução. E não há de volta a dar-lhe. Porque já não é possível ir buscar o voto dessas pessoas a casa. E, portanto, e aí é que esse é o problema que importa resolver. Agora, resolver, não, em termos de estarmos todos agora a lamentar-nos disso, porque isso é um problema. E, portanto, para esse problema tem que haver uma solução. Não vale a pena estarmos, enfim,
poderia ser essa, Sr. Deputado?
No escuro. E é isso que está a ser equacionado. E, portanto, eu creio que isto tem que envolver, naturalmente, as entidades competentes pelas operações eleitorais, no quadro da lei, encontrar uma solução que permita, no quadro das assembleias de voto, encontrar uma solução que permita que as pessoas que estejam nessa situação possam votar em condições de segurança para si e para os outros. E é esse problema que creio que fica as autarquias e as... E a administração eleitoral terão de procurar, no tempo que ainda resta, encontrar uma solução que permita que essas pessoas exerçam o seu direito de voto, porque é um facto incontornável do ponto de vista legal e constitucional, que as pessoas não podem ser privadas do seu direito de voto desde que tenham condições físicas para o exercer. E é esse o problema, eu diria que é esse o problema que está por resolver e que precisa de resolução.
Uma das soluções, Sr. Deputado, já foi avançada aqui no Fórum TSF, seria uma campanha de sensibilização, de recomendação para tentar estratificar os horários de votação e recomendar às pessoas que estão isoladas que vão votar apenas naquele período horário?
É uma possibilidade, eu acho que vale a pena. Portanto, vale a pena circunscrever o problema, ou seja, não estarmos aqui também a criar problemas mais do que aqueles que temos que resolver, não é? E encontrar uma solução prática que funcione. E que funcione nos termos da lei, e quer parecer que sensibilização sempre, ou seja, eu acho que seria haver, de facto, uma informação muito atempada e suficiente para as pessoas saberem como é que devem comportar-se adequadamente nessa altura e encontrar depois as medidas a tomar no âmbito das operações eleitorais que tenham de ser postas em prática. Agora sublinho que mais do que estarmos a criar situações de alarmismo relativamente a esta situação é circunscrever o problema, ver qual é exatamente o problema que ainda não está resolvido e resolver esse problema e não, enfim, estar a colocar uma situação, a ter uma atitude alarmista como se não tivéssemos já tido que enfrentar eleições gerais num quadro de confinamento e, portanto, e nessa altura este problema existia e não foi resolvido. Ou seja, quando foi das presidenciais, as pessoas que ficaram em isolamento na última semana não tiveram, essas não tiveram a mesma possibilidade de votar. Mas é bom que tenham, quer dizer, é bom naturalmente que se encontre agora uma solução que na altura não foi resolvida e enfim, na altura não houve aquilo que estamos a ouvir hoje. Bom, mas muito bem, quer dizer, o problema existe, o problema é esse problema que ainda não está resolvido e vamos trabalhar para resolver. Não há outra solução que não seja essa.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe, pela leitura do Partido Comunista Português sobre a questão que hoje aqui debatemos. Como é que é possível resolver o problema das pessoas que irão estar em isolamento no dia das eleições e querem votar? Teremos condições ou como é que será possível conciliar o direito ao voto com a defesa da saúde pública? Marlene Oliveira participa no debate online. Com este contributo, o Governo já devia ter estudado a possibilidade de se votar online. Bom dia, professora Isabel Vaz, Liga dos Matosinhos. Qual é a sua opinião? Professora Isabel Vaz? Se haver aqui um problema na comunicação com a professora Isabel Vaz, já vamos retomar este contacto um pouco mais à frente. Vê se tenho mais sorte na tentativa de contacto com a nossa ouvinte Sandra Martins, é gerente comercial, escuta-nos na Marinha Grande. Bom dia, Sandra Martins.
Muito bom dia. Já percebi que me consegue ouvir.
Assim consigo ouvi-la bem.
Antes de mais, um bom dia para o fórum e para todos os ouvintes. Esta é também a primeira vez que estou a participar e faço porque desta vez me sinto verdadeiramente atingida naquilo que seriam os direitos fundamentais de qualquer ser humano, pelo menos em Portugal, maiores de 18 anos. Acho algo curioso e não estou a participar no sentido de propor uma solução, porque essa não a tenho. Temos a pandemia há praticamente 2 anos, já houve vários atos eleitorais e acho uma responsabilidade política tremenda só agora os partidos políticos virem dizer que temos que pensar nisto. Pois eu acho que é por isso que temos governantes, é para pensarem nas coisas antecipadamente, não é 15 dias num ato eleitoral desta importância, quando vêm os próprios lugares em risco, e é a primeira vez que está a haver eleições legislativas em contexto de pandemia, e portanto é a primeira vez que o governo de Portugal corre o risco de não ser reeleito e acabar-se então os lugares de primeiro-ministro e demais. E, portanto, acho que é de uma tremenda irresponsabilidade política e falta de respeito para com os cidadãos virem neste momento levantar esta questão quando há 2 anos que ela está em cima da mesa. Espero também, na sequência daquilo que disse o Sr. Deputado António Filipe, não estar a praguejar no escuro. Efetivamente, parece que é isso que o povo português faz muitas vezes, praguejamos no escuro porque quem está na Assembleia da República, ao que parece, não nos ouve. Dito isto, acho algo curioso a proposta de haver mesas eleitorais para quem está confinado e pergunto-me, eu por acaso resido na Marinha Grande e é aqui que exerço o meu direito de voto, pergunto-me como é que isso será articulado com cidadãos que possam viver em Lisboa, e se calhar será o caso mais gritante, e que tenham o seu direito de voto em Pombal, em Coimbra, em Celurico de Basto e por aí fora. E, portanto, esses cidadãos poderão deslocar-se para votar, não poderão é parar numa área de serviço para se alimentar, por exemplo. Depois, pergunto-me como é que se criam mesas de voto específicas para quem esteja confinado e se articula isso com o direito fundamental da minha saúde, que é quem está comigo não tem que saber se eu tenho Covid ou outra maleta qualquer, e parece-me criarmos mesas próprias para quem tem Covid não será mais do que um gueto. Bom, dito isto, não quero tomar muito tempo ao fórum, admito que possa ter repetido questões que já foram levantadas. Acima de tudo, enquanto cidadã, ainda não decidi se irei votar ou não, e é a primeira vez em que penso sequer isto desde que tenho 18 anos. Acho, acima de tudo, uma falta de respeito para com o povo e uma falta de respeito muito grande para com o povo português, aquilo que os senhores que estão na Assembleia da República e as senhoras que estão na Assembleia da República estão a fazer. Não é 15 dias de um ato eleitoral em que o lugar deles está em risco que isto era pensado. E não é agora que isto é trazido para cima da mesa. Lembro-me, por fim, e assim quero terminar, daquilo que foi dito quando foram propostas as eleições em Timor-Leste, as primeiras eleições livres, e daquilo que foi dito que alguns elementos do governo português da altura disseram sobre a possibilidade de haver carrinhas a circular pelo território timorense a recolher votos. E nessa altura, se bem me recordo, aquilo que foi dito foi que não é assim que se fazem eleições. Ora, esta conversa tem 22 anos. Vamos voltar atrás? Muito obrigada e um bom dia.
Bom dia, Sandra Martins. Agradeço a sua participação no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro de Marco Barbosa, é motorista de longo curso. Escuta-nos na Póvoa de Santiria. Bom dia.
Bom dia. Bom dia. Antes de mais, um bom ano a todos. E tenho estado aqui a ouvir o Fórum. E a grande questão é que eu coloco e que me faz alguma confusão, mesmo pela profissão que tenho, e neste momento sou da Póvoa, mas não estou na Póvoa, estou na estrada, é porque é que ao fim de quatro eleições existentes durante a pandemia, nunca foi pensado, a partir da primeira ou até da segunda, direi, um voto eletrónico. Não mete a saúde pública em causa, quem está na mesa de voto, quem está para votar, não há o problema de podermos estar com pessoas infectadas na fila, espera, e tudo isso já foi falado aqui. E mesmo para profissões, por exemplo, como a minha, que pode ter viagens de duas semanas e nem com o voto antecipado poder exercer o meu direito de voto. E faz-me confusão ouvir, neste momento, aí alguns deputados em virem com a desculpa que a responsabilidade é dos eleitores em terem que ter a consciência que o voto é importante. Todos nós sabemos que o voto é importante, todos nós sabemos que o voto vai de encontro àquilo que nós pensamos que é melhor para o nosso país quanto eleitores, mas ao nível da abstenção que há à pandemia que vivemos, a minha única questão é porque é que ao fim de quatro e iremos para o quinto ato eleitoral nunca existiu um pensamento de um voto eletrónico. Não querendo tomar muito mais tempo, acho que é a única questão que deixo no ar. Voto eletrónico punha a situação da saúde e da saúde pública, de quem está em mesas de voto, quem está em todo o lado, de estar em segurança na sua casa, no seu carro, seja onde for, na profissão que tenha, sem pôr em causa tudo o resto. E faz-me um bocado de confusão ouvir, hoje em dia, já não se pode mudar, claro que a gente sabe que hoje em dia, com a Assembleia destituída, já não se pode fazer muitas alterações, mas não estamos a falar que é a única eleição que vai haver durante a pandemia.
E não sabemos quanto tempo vai durar. Obrigado, Marco Barbosa. Estas são as quartas eleições que vamos ter com este problema. Já tivemos as presidenciais, já tivemos as autárquicas, já tivemos as regionais. Vamos agora ter estas eleições legislativas. E como é que será possível resolver o problema de quem vai estar em isolamento? E as previsões dos especialistas indicam que poderá ser muita gente, poderá ser mais de 500 mil de pessoas. Como é que conseguimos resolver, se é que conseguimos resolver, o problema de quem está em isolamento, mas quer participar nas legislativas? Bom dia, Ciliana Coreta Correia, bem-vinda ao Fórum TSF, é a porta-voz do CDS. Que opinião tem o CDS sobre esta questão? Com o problema agora em mãos, como é que o podemos resolver?
Bom dia ao Fórum da TSF e feliz Dia de Reis para todos. Ora bem, sendo o CDS o Partido das Liberdades, não pode exigir outra coisa que não o respeito pelo direito de voto de todos, isolados, infectados, incluídos. E o PS parece ter deixado este tema deliberadamente por tratar, enfim, para nos distrair a 3 semanas das eleições, quando todo o debate político devia estar centrado naquilo que são as preocupações essenciais do país. E andamos nós aqui de volta de questões administrativas e de organização. E por isso, os portugueses e o CDS em nome dos portugueses exigem votar e isso nem deveria ser aqui um tema. O que interessa realmente às pessoas é se vamos continuar nesta rota de empobrecimento, que é a responsabilidade de políticas de esquerda erradas e que são repetidas há décadas, ou se vamos virar a página e implementar uma nova forma de viver que permita ao país
a riqueza... Essa é uma outra questão que nós estamos a debater aqui hoje no Fórum. Quanto à questão que hoje debatemos, Ciliana Coreta Correia, não é esse o tema do Fórum. Hoje o que debatemos aqui é que soluções é que o CDS considera que poderemos, neste ponto de situação, encontrar para resolver o problema de quem tem o direito de votar, mas está em isolamento.
Eu peço desculpa, mas o meu entendimento e o entendimento do CDS é que é politicamente relevante que a 3 semanas das eleições se esteja a se tratar de uma questão administrativa que é a responsabilidade do governo e que era absolutamente previsível. E, portanto, isto tem uma dimensão política que o CDS não vai deixar de assinalar, porque realmente os portugueses têm, em pré-campanha eleitoral, que ter a oportunidade de ver as questões essenciais da sua vida ser debatidas e não aquilo que é a responsabilidade administrativa de um governo. E por isso não se percebe como é que se planifica o adiamento do início do ano letivo e outras questões fundamentais à resposta à pandemia e não se planifica umas eleições legislativas que estão marcadas, que estão preparadas e que não são as primeiras em tempo de pandemia. Portanto, nós já tivemos experiências anteriores de eleições em pandemias que correram bem do ponto de vista da sua organização e o governo tinha agora mais do que tempo para preparar alternativas agora a esta questão, seja o sistema extraordinário de voto por correspondência, ou recolhas de voto ao domicílio, ou organizações da secções de mesas de voto específicas, que tudo isso é responsabilidade do governo e não é responsabilidade. E não é legítimo que seja a sociedade civil a ter que encontrar respostas a 3 semanas das eleições. E, de facto, os portugueses estiveram 6 meses e 11 dias consecutivos a trabalhar em 2021 só para pagar impostos. E devíamos estar a discutir como é que vamos baixar a carga de impostos para que trabalhar compense, para que possamos subir na vida, para que possamos enriquecer. Estas são questões que importam a todos os distritos do país. E é por isso que este debate hoje, centrado numa questão de simples organização e planeamento, não deveria estar a acontecer. Nós deveríamos estar a discutir os temas certos e não os temas acessórios. E por isso, esta atitude do governo de deixar...
O que nos está a dizer, Silvana Cureta Correia, é que o direito dos portugueses a votar é um problema acessório?
Não, eu estou a dizer que o direito a votar é muito mais do que poder ir lá pôr um papel na urna. O direito a votar é poder discutir os programas políticos, as soluções concretas para os problemas do país e é inadmissível que se esteja a desviar a atenção para aquilo que é responsabilidade de gestão administrativa. E por isso esta atitude está totalmente divorciada da vida dos portugueses e merece nas próximas eleições um grande cartão vermelho ao governo e aos partidos de esquerda que viabilizaram esta maneira de fazer política durante estes últimos 6 anos.
A avaliação da porta-voz do CDS, Ciliana Coreta Correia, à questão que hoje aqui debatemos, que é o direito de quem está em isolamento a poder votar. A questão divide os constitucionalistas. Os especialistas de saúde já nos alertaram que poderemos ter mais de 500 mil pessoas em isolamento. Como é que conseguimos conciliar a questão da defesa da saúde pública com o direito ao voto essencial em democracia? Essa é a questão que hoje debatemos. Bom dia, Sra. Deputada Bebiana Cunha, porta-voz do PAN, o Partido Pessoas, Animais, Natureza. Com este problema que temos em mãos, como é que o poderemos resolver ou tentar ajudar a resolver, Sra. Deputada?
Muito bom dia, Manuela Cássio. Bom dia também ao Fórum. Nós estamos hoje perante um cenário que é claramente diferente dos outros cenários eleitorais anteriores dentro desta crise sanitária, apenas na perspectiva em que todos testamos mais. As pessoas estão muito mais sensibilizadas para a importância dos testes. Aliás, há inclusivamente, e vivemos recentemente, Natal, Ano Novo, uma série de obrigatoriedades relativamente à testagem que nos permite a todos sabermos se estamos ou não infectados, algo que não tivemos nos anteriores cenários, pelo menos desta forma. E por isso, também tendo em conta aquelas que foram as conclusões ainda ontem da sessão realizada no Infarmed, sabemos hoje que se prevê inclusivamente um pico nessa última semana de 24 a 31. E, portanto, acrescem responsabilidades para garantirmos este direito fundamental, que é votar. O PAN tem constantemente alertado na Assembleia da República e nas reuniões que temos tido com o Governo da importância de se preverem e antecipadamente se encontrarem soluções. Ora bem, face àquilo que temos em mãos, uma das soluções poderia ser informar massivamente as pessoas para preventivamente se inscreverem num voto antecipado para dia 23, na perspectiva de que sabemos que quem ficar infectado ou em isolamento após o 23, nos dias subsequentes, não poderá, de facto, nas regras que temos atuais, votar. Eu gostaria de lembrar que, apesar de vivermos um cenário um pouco diferente dos anteriores cenários eleitorais no contexto desta crise sanitária, o PAN já havia apresentado propostas na Assembleia da República para esta matéria, que quisemos, de facto, discutir, pois entendemos que é fundamental contribuir para as soluções, evidentemente soluções válidas, essas soluções que foram chumbadas, por exemplo, a possibilidade de se alargar o voto a 2 dias, foi uma possibilidade que chegamos a avançar e a discutir, mas que de facto não teve o acolhimento dos outros partidos. Isso permitiria que as pessoas que estivessem isoladas, quer por infecção, quer por contactos, na nossa proposta, se pudessem inscrever até 2 dias antes e poderem, de facto, essas pessoas votarem num dia anterior. Essa poderia ser uma solução avançada, não foi acolhida, não teve, no fundo, o acolhimento dos outros partidos. Mas neste momento que vivemos, em particular, já temos ouvido algumas soluções que nos parece que podem ser equacionadas, nomeadamente as pessoas que possam estar em isolamento ou possam estar infectadas poderem até fazer o seu voto num contexto como ligado à saúde, por exemplo. Ou seja, o que nos parece aqui é que é fundamental que o governo não cruze os braços e que encontre soluções para que as pessoas possam ir votar. Nós estamos a falar da possibilidade de 500 mil pessoas não poderem participar num ato tão importante para a nossa democracia como são quaisquer eleições, e neste caso eleições legislativas, e portanto parece-nos é que todas as soluções que evidentemente sejam justas, sejam democráticas e sejam inclusivas possam ser garantidas pelo governo. No fundo tem sido este apelo que constantemente temos feito e esperamos que o governo possa estar à altura. Nós ontem ouvimos a senhora Presidente da Associação Nacional de Municípios na sessão do Infarmed a reiterar que era preciso confiar na capacidade dos municípios para organizarem o voto antecipado, por isso é que há pouco aventei a possibilidade do governo divulgar massivamente esta possibilidade das pessoas se inscreverem no voto antecipado e evidentemente toda a gente por precaução poder fazê-lo e de facto as eleições quase que aconteceriam aqui no dia 23. É uma das possíveis soluções, eu acho que estão várias na mesa, acima de tudo o que é fundamental é garantir que as pessoas possam...
Fiquei com uma dúvida, senhora deputada, quando referiu há pouco tentar conciliar o voto com as instituições de saúde, foi isso ou percebi mal?
Sim, ou seja, poderia ser uma solução haver, por exemplo, para as pessoas que estejam em isolamento, a possibilidade de votarem em contextos de saúde. Isto na perspectiva de, porque são contextos, digamos, onde há de facto uma segurança maior e que as pessoas se calhar também se sentiriam mais tranquilas a fazê-lo num contexto destes. Portanto, não é nada de novo. Há uma série de outros países onde os locais de voto vão até às pessoas e não ao contrário. Nós no nosso país temos um problema crónico de entendermos que o voto tem que ficar estático naqueles locais onde estamos habituados a que se vote. Nós entendemos inclusivamente que precisamos também de fazer caminho nessa matéria e de as urnas de voto irem até às pessoas é fundamental para estimularmos a participação e ainda há nos choca que possam ser recolhidos votos noutros locais que não as escolas, que não as juntas de freguesia, que não os locais onde tradicionalmente nós sabemos que podemos votar e nessa matéria há também um caminho que temos de fazer em Portugal, reconhecendo evidentemente as críticas que foram feitas ao longo desta manhã, que este era um problema que já deveria estar antecipado e tratado. Da parte do PAN, nós estamos de consciência tranquila porque apresentámos uma série de propostas para o resolver. Infelizmente, da parte de outros partidos não houve acolhimento e nem sequer houve a vontade para um debate aprofundado, mas infelizmente quem sofre as consequências seremos todos nós, que poderemos vir a estar impossibilitados de exercer um direito tão fundamental como é o direito ao voto.
Agradeço à porta-voz do Partido Pessoas, Animais e Natureza também o contributo que deu a este debate que hoje fizemos aqui no Fórum TSF, na sequência ontem da reunião do IFARMED e do debate político que esse alerta de que mais de 500 mil de pessoas poderiam estar em isolamento no dia das eleições. Aliás, os números podem ser ainda superiores. Estamos a falar de previsões, claro, e as previsões variam entre os 4% e 12% da população que, perante o ritmo de evolução da pandemia, poderão estar em isolamento. É certo que há aqui um fator que pode diminuir este número, é que estas contas foram feitas quando o tempo de isolamento para quem estava infectado ou tinha um contacto de risco ainda estava nos 10 dias e agora foi reduzido para os 7, e esta diferença pode, permitam-me aqui quase a redundância, fazer a diferença para o número de pessoas que vão estar em isolamento no dia das eleições. Como é que conseguimos garantir o direito de voto a quem está em isolamento profilático? Já escutámos na manhã TSF o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições dizer que a lei portuguesa é muito clara, o direito ao voto não pode ser limitado pelo confinamento. Então, como é que conciliamos aqui as questões? O Governo já pediu à Procuradoria-Geral da República para ajudar aqui a encontrar uma resposta, e a questão que foi colocada à Procuradoria-Geral da República pelo Governo é esta: o que deve prevalecer? As restrições à liberdade de quem está em isolamento ou o direito a sair de casa para ir votar? Bom dia, Pedro Fernandes, é funcionário público, estou-nos em Braga. Qual é a sua opinião?
Muito bom dia. Precisamente acho que é isto que colide, é os direitos e os deveres. Uns acham que só têm direitos, outros acham que só têm deveres, mas isso é um problema transversal à sociedade portuguesa e a todos os problemas que nós atravessamos. O problema está em que temos um sistema eleitoral arcaico que pouco mudou nos últimos 45 anos e que os nossos governantes nestes últimos 45 anos pouco ou nada quiseram mudar, porque o sistema é favorável aos grandes partidos. Este sistema favorece os grandes partidos, então estão, como disse a deputada do PAN, houve algumas intenções de mudar a lei, não foi mudada. E agora, em cima do joelho, querem fazer o que não foi feito nos últimos 45 anos. Basicamente é isto, porque vai chegar ao dia das eleições e não vai haver consenso, porque uns só falam de direitos e os outros só falam de deveres, e ambos, neste caso, colidem um com o outro. É essa a minha opinião.
Obrigado, Pedro Fernandes. Agora estava aqui a falar nos grandes partidos e lembrei-me que me tinha esquecido de explicar aos ouvintes que, obviamente, para este debate convidámos o PSD, mas não obtivemos resposta. Bom dia, Luís Mendonça. Está reformado, escuta-nos em Lisboa. Qual é a sua opinião?
Ora, muito bom dia, Manuel Acácio. Bom dia a todo o fórum. Para já queria desejar a todos e, sobretudo, ao Manuel Acácio e à sua equipa da TSF um bom ano. É o seguinte, criaram um problema muito grave, porque assim, as pessoas que estão infectadas agora vão ter autorização, em princípio, de irem votar, e as pessoas que, como eu, são de alto risco, têm várias doenças associadas, vamos ficar retidas em casa. Ou seja, nós próprios, e isso houve-se no fórum, de pessoas que já declararam, eu não vou votar, eu próprio não vou votar. Eu assim não tenho condições de saúde para poder ir a uma mesa de voto votar. Além disso, há outro grande problema, é que eu neste momento estou a pensar de membros das mesas de voto que provavelmente vão dizer que não querem ir para as mesas de voto, porque não querem ficar infectados. Vamos ver uma coisa, a Omicron é uma variante que é altamente contagiosa. Há muita gente que fala, mas não dizem isto. É altamente contagiosa. Ou seja, infecta muito mais do que todas as outras variantes. Uma pessoa infectada que está na rua, que vai à mesa de voto, mesmo que use uma máscara, corre o risco de infectar outras pessoas. E depois, há outra coisa por último, é que o senhor representante da CNE devia se demitir, porque é de uma enorme irresponsabilidade as palavras que ele proferiu hoje num fórum da TSF. É irresponsável. Este senhor devia se demitir. Manuela Cássio, um bom ano.
Bom ano, Luís Mendonça. Obrigado pela sua participação.
Espero que resolvam este problema, porque corre o risco de 500 mil pessoas irem votar e praticamente quase 2 milhões e 200 mil pessoas ficarem em casa porque não querem votar, porque têm medo de serem infectadas.
O alerta que nos deixa o Luís Mendonça, aqui também com uma referência às declarações do porta-voz da CNE, que foi ouvido na manhã informativa da TSF, e declarações que recuperamos aqui logo na abertura do fórum. E o que nos diz o porta-voz da CNE é muito claro. Diz-nos que, segundo a lei portuguesa, o direito ao voto não pode ser limitado pelas regras do confinamento. Bom dia, José Cunha, consultor empresarial. Escuta-nos em Vila Nova de Gaia. Qual é a sua opinião?
A minha opinião é de que realmente o planeamento antecipado destas situações devia ter sido feito, mas vivemos num sistema de político, num sistema de governo que vive um pouco na improvisação e, portanto, estamos confrontados com situações que eram previsíveis e eram conhecidas. A solução para isto, na minha opinião, é diferenciar os que estão infectados e dos que não estão infectados. E dentro dos que estão infectados, diferenciar aqueles que estão reconhecidamente já numa situação de doença e aqueles que estão apenas preventivamente. E para aqueles que estivessem em condições de mesmo, estando confinados preventivamente, abrir a exceção que lhes permitir que no sábado votavam aqueles que estão nessa situação. No sábado de tarde até às 7 da tarde. Da 1 da tarde até às 7. E no domingo votavam os outros cidadãos todos. Para aqueles que estão claramente infectados e em condições de se deslocarem por razões já de agravamento da situação, dar-lhes possibilidade de serem contactados pelo centro de saúde da região e recolhermos o voto. É só isto que tenho
a proposta que nos deixa o José Cunha. Bom dia, Jorge Humberto, é gestor, está em viagem. Qual é a sua opinião?
Bom dia, Manuel Cássio, bom dia ao fórum. Já agora aproveito a oportunidade para desejar a todos um bom ano. Manuel Cássio, eu queria dividir a minha intervenção em duas partes. Eu fiz parte de todos os atos eleitorais, fui membro das mesas de voto, quer para as autárquicas, quer para as presidenciais, e repare, isto que está a surgir agora surgiu também na altura, essa discussão. E não vejo o porquê deste alarido todo. A mim o que me preocupa mais é que este alarido todo vá na sequência do alarido que foi quando se esteve a preparar as eleições. Ou seja, a data destas eleições teve-se a preparar de forma a coincidir com as datas das eleições do PSD. Portanto, isto é que é grave. Ou seja, a comunicação social toda, e eu aqui tenho que fazer essa observação, esteve mais preocupada naquilo que seria a data que o Sr. Presidente da República iria marcar por causa das eleições do PSD do que propriamente a preparação das eleições que iriam ser, digamos, estas que vamos exercer no dia 30 de janeiro. Isto para mim é que me espanta. Ou seja, andamos a discutir durante quase 20 dias, ou mais do que isso, qual é que seria a data melhor para se marcar as eleições por causa das datas que iam ser para a eleição do presidente do PSD do que propriamente aquilo que seria a data das eleições onde estamos agora, com obviamente os problemas todos que estão consequentes daquilo que é a pandemia onde estamos. Portanto, eu não vejo qualquer tipo de problema com as eleições. Como eu disse e repito, eu fiz parte das mesas de voto e vou fazer parte das mesas de voto nestas próximas eleições. Portanto, desde que se cumpram as regras de segurança, como se cumpriram nas outras, não vejo que mal possa vir ao mundo.
E obrigado, Jorge Humberto. Estamos quase a terminar o programa de hoje e gostava ainda de escutar o Ricardo Jorge, empresário, está já aqui há largos minutos à espera e que nos liga de Vila Franca de Xira. Bom dia, qual é a sua opinião, que eu pedia muito sintética?
Olá, muito bom dia. Então é o seguinte, eu vou ser rápido. Eu tenho estado a ouvir o fórum e o que me fez ligar foi pura e simplesmente o motivo de que, de repente agora, toda a gente quer ir votar. Estamos numa altura de pandemia e toda a gente quer ir votar. Quando não havia a pandemia, havia uma data de abstenção. Em todas as votações sempre houve, na maior parte dos casos, o grande vencedor foi a abstenção. Agora, com a pandemia, toda a gente quer ir votar. Isso é que me deixa triste e acho que isto é de uma tremenda hipocrisia estarmos a debater um assunto destes. Não estou todo a querer culpar, acho que é um assunto que chamaram bem a atenção na TSF, mas a mim deixa-me realmente triste, porque se as coisas fossem cumpridas, se calhar não estávamos aqui com este, com, com, com este, com este assunto assim tão delicado a falar. Mas isto é uma questão que já deveria vir de antes, até antes da pandemia, porque podia-se acautelar outras formas de todas as pessoas poderem votar que não tivessem que ir às urnas.
E obrigado, Ricardo Jorge. É com este contributo que chegamos ao fim desta reflexão que fizemos hoje aqui no Fórum TSF. Conselho de Ministros, daqui a pouco, para sabermos o que decidiu o Governo em termos de alívio ou agravamento das medidas para travar a pandemia.